começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Um forte abraço, André, muito boa tarde para você, para os amigos ligados em No Mundo da Bola. Olha, eu acho que o Vasco se precipitou em trazer o Ricardo Sapinto, né? Em demitir o Ramon e trazer o Sapinto. Agora, depois que o caldo entornou, e o caldo entornou, porque o Vasco está na zona do rebaixamento, não digo que entornou em definitivo, porque o Vasco ainda tem chances de fugir do rebaixamento. Mas entornou porque quando o Ramon saiu, o time estava na 11ª colocação e agora está na zona do rebaixamento, está entre os 4 piores da competição. Errou ao contratar o Sapinto, né? E a demissão dele poderia sim ter acontecido antes, mas aí reconhecer, ia passar o recibo, né, de que contratou errado. E tudo que essa diretoria não quer é reconhecer erros, né? Vem errando durante todo o período que está no Vasco. O Alexandre Campello. Esse foi apenas mais um erro. Aliás, eu até vou retirar a palavra apenas, porque é um erro que pode custar o rebaixamento do time. Lamentavelmente. Já era para ter mandado embora, quando, aliás, na realidade, não era nem para ter contratado, não era para ter mandado embora o Ramon. Aí inventou o Ricardo Sapinto, hoje está na zona do rebaixamento e agora desesperado para fugir dessa situação. Errou ao contratar e errou ao demorar em não demitir.
Não, a gente está com uns probleminhas técnicos aqui. Qualquer coisa ele volta ao longo do programa. Então eu vou seguir no meu...
André.
Opa, tudo bem, Márcio?
Estou te ouvindo mal, mas agora estou te ouvindo. Eu soube que tocou minha vinheta agora. Eu longe ouvi, mas estou por fora do assunto.
Então, é a pesquisa do dia, mas como sempre, a questão do Ricardo Sapinto. Você acha que o Vasco demorou muito ou foi na hora certa a demissão do português?
Olha, infelizmente foi na hora certa, porque também antes seria muito pouco tempo, né? Ele teve alguns jogos em que o Sapinto esboçou um esquema interessante pro Vasco. Me lembro um jogo contra o São Paulo, foi um empate no Morumbi, que o Vasco jogou muito bem, com um bom sistema defensivo. Teve alguns desfalques, né? Por conta do da Covid, sempre o Benítez problemático. E houve problemas em várias áreas. Então não se podia também mandar embora o Sapinto com 2-3 semanas. Mas nos últimos jogos acho que o Vasco teve uma queda, principalmente de motivação, né? E o time baixou a cabeça, teve atuações muito ruins e derrotas por uma margem muito larga de gols, principalmente essa última que foi muito feia contra o Atlético Paranaense. Então acho que até para balançar o elenco, agitar o grupo, faltando aí 12 jogos para o Vasco tentar a reação, eu acho que foi uma solução de emergência. Não é o ideal para nenhum clube de futebol ficar trocando de técnico toda hora. Mas, como o Vasco está com um elenco limitado, baixa qualidade, né, e precisa mais motivação, então eu acho que não havia outra saída para você sacudir esse elenco, senão a saída do técnico e chegar de um novo treinador, qualquer que seja. Eu acho que vai dar uma melhorada e o Vasco está numa situação difícil, mas não tão difícil quanto o Botafogo, por exemplo. Está com 28 pontos, tem ainda 12 partidas, alguns jogos são perfeitamente possíveis sem imaginar um bom resultado. Acho que o Vasco dá para fazer mais uns 15 pontos tranquilamente. Eu acredito que o Vasco possa escapar até agora, mas tem que ter atenção, né? Tem jogado futebol um pouquinho melhor que nos últimos tempos aí.
Sem dúvida alguma. Zé Ricardo é uma boa, é o nome favorito da diretoria, Márcio.
Eu acho que essa altura da guerra tem poucos nomes disponíveis bons, né? Os de melhor nível estão empregados, não vou aceitar participar de quase uma aventura dessa só para o time não cair. O Zé Ricardo tem uma experiência no clube do Rio de Janeiro, no próprio brasileiro, conhece o elenco, teve uma fase boa do Vasco, acho que com a solução de emergência é o que se tem mesmo, tudo bem. Acho que pode, de repente, conseguir o objetivo do Vasco não cair.
Rodrigo Campos, Zé Ricardo, como eu perguntei aqui para o Márcio, é o nome favorito. Para você é uma boa pedida para o Vasco aí na sequência desse campeonato brasileiro?
Falar em bom nome nesse momento é complicado, porque eu tenho uma opinião, André, que quando o time é muito ruim, e o time do Vasco é muito ruim, mas muito ruim mesmo, o time do Vasco é feio demais, você pode botar lá o Guardiola, o Luxemburgo, o Jorge Jesus, qualquer um. Fazer esse time jogar bem, ninguém vai fazer. Então, na realidade, o Vasco está precisando muito mais que um técnico que seja tático, de um técnico que seja um psicólogo, de um técnico que seja um motivador. E aí, talvez, o Zé Ricardo seja um bom nome, né? Se o Vasco acertar com ele, pode ser que ele, nesse curto espaço que ele vai ter para trabalhar, ele consiga esse time ser menos ruim que os quatro últimos que vão terminar a competição. Mas fazer o Vasco ser um time que passe confiança para a sua torcida, nenhum técnico vai conseguir. Aliás, você pode trazer todos esses que eu citei juntos. Ah, vamos fazer um petit comitê, né? Todos os cinco melhores técnicos do mundo não vão resolver o problema do Vasco. O Vasco não vai jogar de forma confiante, de forma consistente, que convença ninguém, com grandes planos táticos, não vai. Porque o time é muito ruim, esse time é muito ruim. Então, se o Zé Ricardo acertar, tomara que ele consiga, na base do papo, do convencimento, aquela coisa, vamos jogar por todos, que o Vasco não termine rebaixado. Agora, que é o grande nome, não sei, tenho minhas dúvidas. É mais um para chegar na base da motivação, tirar o time desse buraco que o Vasco está, né?
Realmente é uma situação bastante complicada nesse sentido. Agora, fora das quatro linhas, Márcio, o Vasco já está anunciando, ainda não é oficial, mas já chegou a acordo com o Alexandre Pássaro. Ele que trabalhou no São Paulo nos últimos 6 anos como gerente de futebol, auxiliando ali o Raí, juntamente com o Raí, auxiliando, acho que é exagero, mas os dois tocavam a pasta do futebol. É um nome que já tem alguma experiência de mercado. De repente, pode ser bom para essa nova gestão do Vasco com o Jorge Salgado, hein, Márcio?
Pode. Eu acho que se o Vasco quer profissionalizar o futebol, ótimo, trazer nomes experientes, que tenham tido resultados legais, mas tem que ser um todo, né? O Vasco tem que arrumar todo o seu departamento de futebol, isso vem de cima para baixo, não é? Salários em dia, mais investimentos. E o Salgado, que é um homem sério, um homem que tem, inclusive, muito conhecimento de Vasco, conseguir isso, acho que tanto o Pássaro quanto os outros, qualquer um que seja com experiência, pode conseguir um resultado melhor do que foi obtido até agora. Então, tudo bem, é pelo menos um sinalzinho de que se pensa uma coisa mais profissional. Eu acho que o Vasco, na minha opinião, tem 3 clubes aí que para mim já caíram: Curitiba, Goiás e Botafogo. Eu acho que são um super, hiper milagre que futebol acontece 30 e 30 anos, pode mudar isso. Agora, a quarta vaga, eu acho que está entre o Vasco, o Sport e o Bahia, na minha opinião. Estou chutando performance e números. Então o Vasco está na briga aí, com a vantagem até de ter um jogo a mais para fazer, né? E uma tabela até que não é das piores, não. Então, quem sabe o Vasco, é importante o Vasco ficar na Série A para poder então se rearmar, né, para um novo 2021. Se isso acontecer, tudo bem, podemos ver a chamada luz do fim do túnel, cara André.
Com certeza. E aí vamos aguardar, porque o anúncio oficial, tanto do novo treinador quanto do Alexandre Pássaro, pode acontecer ainda hoje. Os dirigentes da atual gestão do Alexandre Campello, juntamente com a futura presidência, através do Jorge Salgado, estão trabalhando nesse sentido. Foi aprovado, Rodrigo Campos, o orçamento para 2021 e prevê um aumento de 4 para 5 milhões de reais por mês no gasto com o elenco. Se bem organizado, se o Vasco bem organizado, 5 milhões por mês para a folha salarial é suficiente para a formação de um bom time, Rodrigo?
Olha, André, na boa, sinceramente, eu acho que um aumento de 4 para 5 milhões com o modelo de diretoria que o Vasco tem hoje, né? Não sei se a próxima diretoria vai seguir esse padrão, poderia aumentar de 4 para 10 milhões, que não ia mudar nada. Porque o pensamento da atual diretoria, ele é horroroso, ele é péssimo. Então, se a próxima diretoria entrar com um pensamento semelhante, não vai adiantar. É um aumento muito pouco para você imaginar o Vasco em dias melhores em 2021. Sinceramente, não acredito, infelizmente. A gente não está aqui para iludir o torcedor. Se vier uma diretoria com uma mentalidade bem diferente, mas muito diferente da atual diretoria, 1 milhão por mês a mais numa folha de pagamento, pode até fazer um pouquinho de diferença, mas nada que determine que o ano seguinte será um ano de mais tranquilidade para o torcedor vascaíno. Infelizmente, são muitos erros. Erros de administrações anteriores, muitos erros da atual administração, e a situação do Vasco é bem complicada graças à mentalidade pequena desses últimos dirigentes.
Se for gerido de maneira profissional, acho que 5 milhões por mês dá para montar um elenco pelo menos razoável, né, Márcio?
Olha, é claro que é uma melhora, é um avanço, mas se você comparar esse orçamento aí, mesmo com esse aumento, com os maiores clubes do futebol brasileiro, ele vai estar muito abaixo, hein? Pode comparar com Palmeiras, São Paulo, próprio Grêmio, Flamengo, são orçamentos muito maiores. E isso faz uma grande diferença no investimento, porque se você tem duas diretorias competentes, uma com 20 milhões e outra com 5, estou dando um chute assim, é claro que vai levar vantagem quem tiver mais dinheiro para investir. Agora, como o Rodrigo colocou muito bem, tem que ter uma mentalidade moderna, tem que ter, né, um profissionalismo, tem que ter dedicação, porque às vezes você vê aí clubes com orçamentos menores, com campanhas superiores a de orçamentos maiores. Nem tudo é o dinheiro. Dinheiro é fundamental. Bem utilizado, ele... um confronto igual a igual vai levar vantagem quem tiver mais dinheiro. Mas, em muitos casos, se você tiver um orçamento enxuto, pequeno até, mas usado com rigor, com disciplina, com inteligência, com talento, com competência, você pode ir longe. Então, eu acho que é um sinal de melhora, mas isso aí ainda é um pouco, é só uma parte do que se pode esperar, digamos, de um Vasco melhor.
Sem dúvida alguma. Márcio Guedes, valeu pela participação. Um abraço, hein, Márcio?
Muito abraço a você, André, viu? Tchau.
Valeu. Esse é o Márcio Guedes, comentarista da Sinergia EBC. Vasco, que terá pela frente, na sequência, Atlético Goianiense na quinta-feira que vem, Botafogo e Bragantino. São três adversários aí que lutam pelo mesmo objetivo no campeonato. Todo mundo querendo escapar desse temido Z4 do Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar diretoria do Vasco trabalhando, as duas, né? A atual, que logo, logo será a passada, a partir do dia 15 de janeiro, juntamente com o pessoal do Jorge Salgado, ele que certamente vai profissionalizar muito mais as coisas dentro de São Januário. Luiz Ferreira, nosso querido cabeça, também está por aqui. Boa tarde, Luiz.
Boa tarde para você, André Marques, aos amigos ouvintes aqui da Rádio Nacional. Abraço para o nosso querido Lucas Alexandre, Jorge Brum, aqui nos trabalhos técnicos. Seguinte, André, eu estava ouvindo atentamente o Márcio e o Rodrigo comentando sobre o orçamento de 5 milhões. É óbvio que a gente tem o padrão, a gente tem... Não é bem um padrão, mas a gente está acostumado a ouvir falar da folha salarial do Flamengo, que é bem maior que 5 milhões. A folha salarial do Palmeiras, que é bem maior que 5 milhões. Folha salarial, acho que do Internacional também é mais de 5 milhões. A do Grêmio e por aí vai. Desses grandes, do Atlético Mineiro, então. Tem um time que está fazendo um belíssimo trabalho, claro que na Série B, mas com uma folha de salarial enxuta. Sabe jogar bem dentro dos seus domínios e vem conquistando pontos. É a Chapecoense. A Chapecoense, com a vitória de ontem sobre o Paraná por 2-0, ela já abriu 24 pontos do quinto colocado, que é o CSA. A Chapecoense foi para 62 pontos e o CSA está com 48 pontos. A Chapecoense só não está 100% garantida na Série B, porque ainda existem 24 pontos a serem disputados e pode acontecer do CSA ultrapassar a Chape em vitórias. Mas está praticamente garantida na Série A de 2021 a nossa querida Chape.
E o América Mineiro também.
E o América Mineiro também, praticamente garantidos.
Só uma catástrofe.
Exatamente. São dois clubes com uma folha de salarial enxuta, com bons trabalhos. O América Mineiro, que inclusive entra em campo amanhã para enfrentar o Palmeiras pela Copa do Brasil, eu vou estar de olho nesse jogo durante o plantão da informação de São Paulo e Grêmio. Mas o América Mineiro, que é muito bem comandado pelo Lisca, que não tem nada de doido, é um baita técnico, faz um bom trabalho. E a Chape,
Não pode ser doido e ser técnico. Marcelo Bielsa é louco, Bielsa é um ótimo técnico.
É que o pessoal comenta que ele é doido, né? Técnico, muito pelo contrário, pode ser louco e outras coisas. Assim, no vestiário do lado ele pra rasgar dinheiro.
É o estilo.
Doidão, maluco, beleza, tá tudo certo.
Mas é ótimo treinador.
Muito bom treinador. E o Humberto Lauzer, que é treinador da Chapecoense, está fazendo um excelente trabalho com jogadores rodados, com jogadores jovens das categorias de base. Pega um jogador aqui experiente como Anselmo Ramon, pega outro jogador com rodagem, que é o goleiro João Ricardo, e vai formando um bom time. Tem um bom time competitivo, e vou falar uma coisa, vai causar sufoco na Série A ano que
vem.
Duas equipes que podem ser rebaixadas, mas vão arrancar pontinho.
Você tá empolgado demais, calma.
Mas é pra estar empolgado mesmo.
Tu acha que esse time de agora vai ser o time do ano que vem?
Não, até porque a Chape vai ganhar a cota de televisão,
e muita gente vai sair, muita gente vai entrar.
Exatamente. Aí eu tô comparando com o nível dos candidatos a rebaixamento desse ano.
É uma comparação que você está fazendo, tudo bem, para agora cabe. Mas muita coisa vai mudar,
não,
muita
água certeza,
vai
rolar. Com certeza.
O próprio Vasco mudando o treinador, mudando a filosofia de jogo, se bem organizado, pode se tornar um time pelo menos razoável.
Mas é o que a gente está vendo aqui. Dois exemplos de orçamentos modestíssimos comparado com Atlético Mineiro, Flamengo, São Paulo e por aí vai. Com bons treinadores, com bom trabalho de base e que estão fazendo equipes competitivas.
Com pressão muito menor.
Com pressão, e isso também ajuda.
Isso também ajuda. É ótimo.
O Zé Ricardo pode assumir o Vasco, o Dorival pode assumir o Vasco, o Zé das Couves pode assumir o Vasco? Pode. A pressão vai ser enorme? Vai. Muito grande. Apesar que muitas vezes o discurso entra feito: ah, se eu não salvar, eu já peguei terra arrasada. Se eu salvar, eu sou herói.
Eu acho que não é terra arrasada.
Eu também acho que não é terra arrasada.
A pontuação mostra que o Vasco em uma rodada pode sair com empate, dependendo da circunstância.
Exatamente. E se a gente for olhar a rodada seguinte do Brasileirão...
Fala aí os jogos dos times que brigam com o Vasco. Bahia, por exemplo.
O Bahia enfrenta o Grêmio fora de casa.
Olha aí, a tendência é o quê? É uma vitória do Grêmio.
Mesmo com o Grêmio passando ou o Grêmio ficando.
Sim, a tendência.
Entendeu?
Vamos
você
lá, Fortaleza, pega quem?
O Sport, na Ilha
mata
do Retiro.
Outro aí.
Um vai segurar o outro.
Se for empate, melhor pro Vasco.
O Curitiba recebe o Goiás. Os dois vão se segurar.
Curitiba então, vai tentar aquele último suspiro, segura o Goiás.
Exatamente. Aí passando, Bragantino
contra quem?
São Paulo
brigando
casa.
Pelo título.
Exato. Ceará já foi. Atlético Goianiense, adversário do Vasco. E depois é isso. São os adversários. E o Botafogo recebe o Atlético Paranaense em casa. Atlético Paranaense
jogo.
Que não tá tão livre assim.
É o jogo pro Botafogo ganhar. Se ele quiser sair disso,
ganhar.
Ele tem que ganhar.
Não, mas é impossível
favorito
ganhar.
Não é também.
Pode ter, eu acho muito difícil que a gente tenha uma zebra, ou seja, agora o Vasco vai ter que jogar o que não jogou nessas últimas partidas contra o Atlético Goianiense.
Técnico novo, muda
fato
tudo.
Novo.
Muda
o fato
tudo.
Novo.
Muda tudo.
Vamos aguardar.
E outra, tem uma questão muito importante que as pessoas falam um pouco, mudança de diretoria e uma diretoria que já está trabalhando e chega pagando os atrasados.
Isso
chega
é bom.
Com investimento, colocando a casa em ordem.
Isso é muito bom.
Porque a gestão do
importante.
Jorge Salgado, o objetivo dele é fazer algo parecido, ninguém fala abertamente, mas parecido com o que o Flamengo fez em 2013, 2014, 2015.
Que não é errado, eu acho que poderia até falar, foi um modelo. Foi um modelo e o Flamengo
está
aí.
É colocar a casa em ordem. Você paga dívidas com dinheiro novo, você coloca essas dívidas mais pra frente e
você
vai tocando.
Renegocia
e vai tocando.
Volta pro Profut, pega as certidões negativas de débito, resolve o problema com a fazenda e a grana volta a entrar.
Perfeito. Você pode tentar faturar mais, gerar novas receitas. Receitas, inclusive, com classificações em competições importantes.
E vamos combinar que o nome do Vasco ainda
gigante.
É fortíssimo. É um absurdo.
Aqui no Brasil, e aí é uma opinião particular, mas eu vejo que equipes como Vasco, Flamengo, os quatro de São Paulo, Atlético, Cruzeiro. Hoje em dia eu vejo também o Atlético Paranaense também nesse mesmo
cresceu
patamar.
Cresceu muito o Atlético Paranaense.
São os clubes gigantes do Brasil. Fluminense e Botafogo também estão num patamar altíssimo. Talvez em termos de torcida tenha um pouco menos, mas também estão nesse mesmo bolo. São equipes que não podem ficar tão atrás assim umas das outras.
E a gente tem um campeonato, a gente tem uma, como os europeus gostam de falar, uma liga nacional, das mais fortes, que a gente chega aqui no início. Quem vai ser o campeão brasileiro? A gente aponta no mínimo 6-7 equipes.
E
sempre,
lógico,
no mínimo.
Não citei, mas Inter e Grêmio estão nesse bolo aí, sem dúvida alguma.
Exatamente. E Internacional, a gente apontava o Internacional com o Coudet e o Grêmio, com trabalho já 4, 5 anos do Renato Gaúcho, sempre chega, tá sempre ali, brisca um pontinho, brisca uma Libertadores, uma Copa do Brasil. O Grêmio tem a vantagem no confronto contra o São Paulo. Agora, eu queria ver novamente, como eu vi, eu sou torcedor do Flamengo, eu não escondo de ninguém, mas eu lembro do Vasco em 92, com um time que tinha Edmundo, que tinha William, que tinha um baita, um monte de grandes jogadores. Eu lembro do Vasco de 97, campeão brasileiro, o Vasco 98, campeão da Libertadores. Com o futebol do Rio bem, os outros clubes são obrigados a correr atrás, como muita gente teve que correr atrás, viu o Flamengo ganhando tudo em 2019, início de 2020, e teve que correr atrás. Isso é bom pro futebol carioca. E é isso aí, eu espero que junto venham Bangu, América, Olari, outros clubes.
Não, Luiz. Infelizmente, aí é sonhar demais, Luiz. Se a gente tiver o Fluminense, o Botafogo e o Vasco forte, já é suficiente junto com o Flamengo.
Mas deixa eu sonhar.
Sonhando alto demais, vai tomar um tombo.
Não tem tombo, não, que eu sou fofinho e dá pra amortecer.
Então tá certo. 5h26, a gente já volta com o programa No Mundo da Bola. E na volta, vamos falar do Campeonato Carioca 2021. Já tem regulamento. Aqui, Rádio Nacional.
No Mundo da Bola.
O que toca no rádio você também ouve pela internet. Acesse radios.ebc.com.br e acompanhe notícias, músicas e muito mais. Tudo isso em tempo real. radios.ebc.com.br. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Atenção motoristas, uma pesquisa da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego alerta. O uso de cinto de segurança no banco traseiro reduz em 75% o risco de morte em caso de acidentes. Não arrisque a sua vida e a de seus passageiros. Cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional. Do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
5h28, tá na hora do
Momento Estádio.
Roger Federer não vai participar do Aberto da Austrália de 2021, marcado para o dia 8 de fevereiro. O tenista suíço optou por retornar às competições após o torneio, já que ele ainda se recupera de duas cirurgias no joelho direito. Federer tem 20 títulos de Grand Slam e agora com 39 anos. É um veterano, mas ainda joga muito. Roger Federer. O Momento Estádio, você já sabe, faz referência ao programa Estádio, que na TV Brasil vai ao ar de segunda a sexta-feira às 19h30, na apresentação do Paulo Garritano e da Marília Arrigoni. Hoje estarei no estúdio comentando o programa, conto com a audiência de vocês. Tá na hora de falar do Fogão. E o repórter Rafael Monteiro traz as últimas do Bota aqui no programa No Mundo da Bola.
Rafael Monteiro.
Além de amargar a vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, o Botafogo está próximo de anunciar a saída da maior contratação do clube em 2020, o japonês Keisuke Honda. Lesionado e com previsão de retornar no finalzinho do Brasileirão, o jogador pediu para deixar o clube. A distância da família e divergências com a diretoria do clube, que enfrenta problemas financeiros, contribuíram para a decisão do estrangeiro. Além disso, o jornal Record de Portugal publicou que Honda estaria próximo do Portimonense. Contratado em fevereiro, o japonês chegou mexendo com a esperança do torcedor. Em sua chegada ao clube, ele foi recebido por mais de 10 mil alvinegros no estádio Nilton Santos. Apesar da expectativa, o rendimento em campo não foi um dos melhores. O jogador realizou 27 jogos e marcou apenas 3 gols pela equipe carioca. Em 2021, sem Honda, o Botafogo terá que tentar fugir da zona da degola. Com 23 pontos, na 19ª posição, os alvinegros estão a 5 pontos do Bahia, o primeiro clube acima da zona de rebaixamento. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafael Monteiro. Rodrigo Campos, o Honda pediu para sair. É uma decepção? Afinal, foram apenas 3 gols em 27 partidas, Rodrigo.
Eu não sei se é decepção essa saída do Honda pelo seguinte: qual o objetivo da contratação do Honda? Isso que eu queria entender dos dirigentes do Botafogo. Se foi como objetivo, vamos trazer o Honda para a questão do marketing, para ele trabalhar a imagem do Botafogo, para internacionalizar a marca Botafogo, eu acho até que poderia ter sido uma contratação razoável. Agora, vamos trazer o Honda para dar mais qualidade técnica ao time do Botafogo? Não, aí não. Até porque o Honda, ele é apenas o Honda, com todo respeito. Ele nunca foi um cracaço de bola, ele sempre foi um jogador bonzinho e ponto. Eu nunca vi nada demais no Honda. Talvez se ele tivesse jogado numa grande seleção, ele poderia aparecer um pouco mais, mas não consegui ver. Então, se foi para trazer como marketing, tudo bem. Como o Botafogo trouxe lá atrás o Seedorf como marketing e para resolver questões técnicas, deu certo. O Honda não, o Honda era só, né, pensando assim, o que, que o Honda seria bom no Botafogo? Só para alavancar a marca, ponto, mais nada, não deu certo nem numa coisa nem em outra. Então, que bom que ele foi embora, acho que foi embora tarde demais, poderia ter ido antes, não vai fazer falta nenhuma para o Botafogo. Boa sorte para o Botafogo, que assim como o Vasco vive um momento bem complicado, bem difícil, e tem que torcer muito para que as coisas melhorem de forma substancial para não amargar mais um rebaixamento.
5:32 no Rio.
Entrevista.
O Campeonato Carioca de 2021 já tem formato definido. E para falar sobre esse assunto aqui na Rádio Nacional, no programa No Mundo da Bola, vamos receber o diretor de competições da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, o Marcelo Viana. Marcelo, queria que você começasse explicando para a gente qual será a fórmula do estadual. Prazer falar contigo mais uma vez, amigo.
André, é muito bom estar falando com você, participando aqui na Rádio Nacional do programa No Mundo da Bola. Nós viabilizamos para o campeonato uma fórmula em que uma fórmula de simples entendimento, é uma fórmula que contempla dois modelos dentro do mesma dinâmica de campeonato, uma fase com 12 clubes jogando 11 rodadas em sistema de ponto corrido, onde quatro equipes melhores classificadas avançam para as finais do campeonato e disputam duas fases de mata-mata. As fases semifinais, onde o primeiro colocado enfrenta o quarto na classificação, o segundo enfrenta o terceiro, e com uma vantagem aí para o primeiro e o segundo colocado, que jogam podendo empatar em pontos ganhos e no saldo de gols para avançar para as finais do campeonato. As duas equipes que avançarem para a final do campeonato jogarão duas partidas, que serão as finais do campeonato, e aí sem vantagem nenhuma. E ao final das duas partidas, havendo empate em pontos e em saldo de gols, a decisão será pela disputa de penalidade máxima. É bom frisar que no fim das 11 rodadas, a equipe melhor pontuada, a primeira da classificação, será declarada campeã da Taça Guanabara. Além disso, dentro dessa mesma competição, nós criamos uma competição para o quinto, sexto, sétimo e oitavo colocado, que pela probabilidade, muitos desses competidores serão os clubes de menor investimento, e assim numa possibilidade de visibilidade, de competitividade, de disputar um título, e essas quatro equipes estarão disputando a Taça Rio, dentro da mesma dinâmica do campeonato estadual, com duas partidas de semifinal e duas partidas de final, com as mesmas vantagens, com os mesmos critérios atribuídos que eu narrei acima. Acredito que estamos iniciando esse caminho de adequação dessa fórmula. Possivelmente podemos encontrar alguns pontos que poderemos aperfeiçoar para o futuro, mas acredito que está dentro do que a gente vem entendendo, do que o público quer consumir, e temos total otimismo de que será uma fórmula que será muito bem aceita pelo público e cairá no gosto popular.
Ô Marcelo, a pandemia desse coronavírus, né, desse vírus maldito, ela acabou tendo influência nesse novo regulamento do Cariocão?
Sim, não tenha dúvida, né, André? Não é virar 21 que vai virar a chavezinha e acabou, não tem mais a pandemia, aquilo ali foi tudo em 20. Não é assim, né? A gente até tenta ser otimista, vou colocar a culpa em 2020, mas se você parar para pensar com exatidão, o Covid é 19, ele começou em 2019. Então, lógico, claro, que as dificuldades apresentadas em 2020 vão continuar em 2021, e a gente tem que se adaptar, como tem feito, como trabalhou o campeonato da Série A, foi o primeiro a retornar, como está trabalhando o campeonato da Série B1, como está trabalhando o campeonato da Série B2, sempre pautando pela segurança, pela organização, pelo uso da biossegurança, enfim, acho que não tem outro caminho a seguir do que não seja esse.
É, e acabou diminuindo também as datas do campeonato por conta do achatamento da temporada 2020 entrando no início de 2021. Ô Marcelo Viana, e as categorias de base, hein? Os campeonatos de base aqui do Rio vão mudar muito também?
Eu posso te dizer com certeza e segurança é que dentro de toda a reestruturação que estamos implementando, para 2021, os campeonatos, principalmente o campeonato sub-20, sub-17, sub-15 da Série A, serão disputados com 12 equipes, não mais com 16, como via sendo disputado. Então, são as 12 equipes que vão disputar o campeonato de profissionais da Série A que vão disputar o campeonato sub-20, sub-17, sub-15. A ideia que passa pela minha cabeça e que está dentro do meu cronograma de aplicação é jogar no formato antigo, disputa da Taça Guanabara, semifinal e final de Taça Guanabara, disputa da Taça Rio, semifinal e final de Taça Rio, e aí, havendo campeão igual nos dois troféus, essa equipe será declarada campeã, havendo campeões distintos, essas duas equipes disputam a final do campeonato, existe um maior número de datas disponíveis, a gente consegue aí estar dialogando com a CBF para fazer com que esse campeonato tenha um transcurso maior. Não existe o problema comercial de ter que obrigatoriamente de existir final. Então a ideia é essa, mas é claro que isso também vai ser levado aos clubes e a decisão deles tem um peso muito maior do que o que eu penso, né? Existem conselhos arbitrais e as decisões são sempre pautadas e levadas ao conselho e a decisão sai de lá, sai por voto e sai do entendimento do colegiado.
Marcelo Viana, obrigado pela participação aqui no programa No Mundo da Bola e desde já um feliz 2021 com muito sucesso e muita saúde, Marcelo.
Obrigado, André. Eu que agradeço a oportunidade de participar do Mundo da Bola. Um feliz 2021 para todos, que a gente siga aí com saúde, cuidando um do outro, né? Acho que isso é muito importante. E vamos em frente, rapaz. Assim, o que vocês precisarem, que eu puder estar à disposição de vocês para esclarecer e falar aqui das coisas do futebol do Rio, estou à sua disposição, tá? Um abraço, meu irmão.
Valeu, um abração. Marcelo Viana, diretor de competições da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, faz um grande trabalho na entidade. Rodrigo Campos, o que você achou dessa fórmula do Campeonato Carioca? Turno único, 12 equipes, semifinais, finais em duas partidas. O que te parece, Rodrigo?
Olha, eu acho que essa fórmula é boa, até pelo aperto que é o calendário, né? O calendário vai ser muito apertado em 2021. Eu acho que é por aí, André. Eu acho que não tem muito o que inventar, não. O Campeonato Carioca, nos últimos anos, ele foi perdendo cada vez mais a sua essência graças às grandes invenções dos dirigentes do futebol carioca, da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, regulamento que a gente tem que perder pelo menos 4 dias cada um para ler e reler e tentar entender, e normalmente não conseguir. Imagina o torcedor, que tem outras atividades, diferentemente da gente, que trabalha com futebol. Imagina o torcedor fanático de qualquer clube, Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, que trabalha num banco, né, e perde o dia inteiro lá trabalhando, tentar entender o campeonato. Ele não vai conseguir, né? Ele tem que dedicar, ele tem que chegar pro patrão dele e falar: patrão, olha, eu vou ficar 5 dias sem trabalhar para ler o regulamento do Campeonato Carioca, para tentar entender alguma coisa, tá bom? E acho difícil que o patrão atenda esse pedido, porque é muito complicado, né? Eu estou me referindo às últimas edições. Então essa fórmula agora, turno único, com 12 equipes, semifinais em 2 jogos, decisão em 2 jogos, eu acho, neste momento, a melhor solução.
Luiz Ferreira, acho que é um formato, como disse o Rodrigo, bastante fácil para que se entenda, e um formato que pode trazer uma alegria para a galera, né? Por ter logo as semifinais e as finais sem muita enrolação, né?
Olha, eu tenho um amigo que nosso querido Michel estudou comigo no Colégio Pedro II, Michel Paiva, torcedor do Flamengo. Ele disse uma vez para mim, ele é estudante de engenharia, computação, faz cálculo à beça. Ele virou para mim uma vez e falou, Luiz, eu preciso de outra faculdade de engenharia para entender certos regulamentos do Campeonato Carioca.
É.
Eu lembrei, tava ouvindo aqui...
Mas é bom que se diga aqui, não tô defendendo ninguém não, porque não ganho para defender ninguém. Agora, os clubes que resolvem o regulamento. É bom que se diga, os clubes que sentam lá e resolvem e colocam na ata da competição.
É porque na hora que você vai ver, não tem nenhum clube, o regulamento foi divulgado. Ó, eu não concordei, vai dar ruim por causa disso.
Ninguém, todo mundo assina
tal, e ninguém fala nada. É a mesma coisa que o Campeonato Brasileiro, quando eu vejo muita gente, vai ter data FIFA no meio do Brasileirão. Você não vê nenhum clube chegando ali,
sim,
vai dar problema,
não
vão
vê,
mudar.
Não
você
vê.
Não vê, você só vê depois. Mas a CBF fecha sem os clubes saberem, mas ninguém fala na hora, só gritam depois. Até porque todo mundo fica torcendo pra seleção desfalcar o adversário e não ele. Esse é o primeiro ponto. Agora, sobre esse formato, eu achei interessante.
É porque é mais tranquilo, né?
Mais tranquilo.
Tem menos datas.
Mais tranquilo de entender, mais enxuto, mais divertido. Eu acho mais divertido que você vai ter aquela coisa, vai entrar no G4, vai sair do G4, precisa tantos pontos. Fica aquela coisa e você vai ter a mescla perfeita com o campeonato de pontos corridos, uma parte, e o campeonato de mata-mata, em uma outra parte. Eu acho que é bem divertido, eu acho que é um formato que pode até ficar. Mas eu sou fã daquele Taça Guanabara, Taça Rio.
Eu também.
Aqui
mas
eu achava aquele
tempos,
fantástico.
Né?
Outros tempos. Dá pra fazer. Dá pra fazer. Pode
mais
se tentar.
Datas daria.
Pouquinho mais de datas daria. A não ser que você faça só campeão num turno contra outro turno. Sem semifinal.
É isso aí. 5h42, a gente já volta com o programa No Mundo da Bola. Aqui, Rádio Nacional.
No Mundo da Bola.
Se liga no WhatsApp da Rádio Nacional, 971-19-9966. 971-19-9966.
Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
Sua barba está ficando linda, Roberto. Mas por que essa torneira aberta quando está fazendo essa barba?
Ih, desculpa, esqueci. Temos que economizar água, não é mesmo?
É, senão falta água e eu quero ver você fazer a barba com um copinho.
Ixi, dá não. Pode deixar, não esqueço mais.
Água, economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
A violência doméstica é uma epidemia que contamina toda a família. Estatísticas mostram que homens que espancam suas parceiras também são violentos com as crianças dentro de casa. Se você é mulher e está vivendo uma situação de violência, Disque 180, Central de Atendimento à Mulher. Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil. A ligação é gratuita. Disque 180, Central de Atendimento à Mulher.
Apoio Rádio Nacional.
No Mundo da Bola.
No programa No Mundo da Bola, tá na hora do...
Momento Estádio.
A Confederação Brasileira de Surf, a CB Surf, vai escolher seu novo presidente nessa quarta-feira, dia 30 de dezembro. Três chapas disputam o comando da entidade e toda a votação será online. Disputam o cargo o atual mandatário, Adalvo Nogueira Argolo, Ricardo Bairlin dos Santos Lima, Ricardo Bocão, e Joélio de Jesus, conhecido como Jojó de Olivença. O próximo presidente da CBSurf vai comandar a entidade em 2021, no triênio até 2024. Boa sorte aí nessa eleição para os candidatos, que seja feita a vontade dos associados, e lógico que o surf brasileiro continue crescendo, já tem alguns campeões mundiais que continuem nessa batida. Bom, amanhã a Rádio Nacional transmite São Paulo e Grêmio, jogo de volta às semifinais da Copa do Brasil. Luiz Ferreira, você traz as últimas novidades dessas duas equipes. O Grêmio, que foi eliminado da Libertadores, passou na Copa do Brasil e no Brasileiro, E o São Paulo também, da mesma forma, caiu na Libertadores, caiu na Sul-Americana, Luiz.
Com certeza, André Marques, eu estarei nesse show de bola nacional amanhã, junto com Felipe Rangel na narração, você nos comentários, Rafael Monteiro nas reportagens. A gente começa falando do São Paulo. O São Paulo que, André, tá muito, isso levantou muita teoria da conspiração, isso foi extremamente complicado, porque é uma notícia que vem agora, que veio de agora, dizendo o seguinte, que o São Paulo não tem desfalques por Covid-19 contra o Grêmio. Daqui a pouco eu vou chamar a palavra do Matheus Henrique do Grêmio, mas eu preferi falar de São Paulo antes por conta disso. Que eu vi, que eu vi de torcedor levantando teoria da conspiração nas redes sociais, que o São Paulo está escondendo teste de Covid. São Paulo, gente, pelo amor de Deus, né? O trabalho do Fernando Diniz está sendo muito bom. Se não fosse bom, não estaria liderando o Campeonato Brasileiro. O São Paulo não estaria nas semifinais da Copa do Brasil, na briga por um título que ele ainda não tem. E o São Paulo, pelo menos, está aí mostrando que há condições de você fazer um trabalho dentro de uma pandemia. Eu tenho minha opinião. Eu acho que você poderia repensar várias coisas antes de você pensar em ter atividade de futebol, mas o São Paulo está mostrando que dá para fazer, assim como foi feito na NBA, como foi feito na Liga dos Campeões. O São Paulo fez a bolha dele e está conseguindo atuar. Bom, falando do Grêmio, uma boa notícia para o torcedor do Grêmio, o Pedro Jeromel está concentrado com o elenco. O zagueiro foi visto no embarque do Tricolor Gaúcho para a capital paulista e aparece em imagens do clube na chegada a São Paulo. Pedro Jeromel, que deixou a partida contra o jogo de ida ainda na primeira etapa por conta de uma lesão muscular, só vai saber momentos antes da partida se ele tem condição de jogo. O Matheus Henrique, volante Matheus Henrique do Grêmio, ele começa falando aqui no programa No Mundo da Bola sobre essa final. A vantagem é grande? A vantagem é pequena? Ele responde.
Cara, a gente sabe que, se tratando de uma semifinal, né, de Copa do Brasil, quando você tá à frente do placar, qualquer vantagem, seja ela mínima, seja uma vantagem, um placar maior, acho que é importante. No nosso caso foi 1-0 o primeiro jogo, mas a gente sabe que não tem nada decidido. A gente sabe da qualidade da equipe de São Paulo, da temporada que eles vêm fazendo, está sendo tão boa como a nossa. Eles são líderes do Campeonato Brasileiro e a gente está no nosso foco, que é de avançar para a final da Copa do Brasil. Então acho que no jogo de quarta-feira a gente tem que ter os detalhes totalmente ligados, que são concentração, que são foco, que é a vontade de vencer, porque a gente sabe que a gente está falando de uma Copa do Brasil, que é uma das competições aí que todos os clubes brasileiros desejam, que eles almejam, e o Grêmio tem o privilégio de estar decidindo mais uma semifinal e com uma chance muito grande de estar na final. Mas desde já eu falo que a gente sabe da qualidade, a gente vai com todo o respeito pela equipe do São Paulo, mas a gente vai em busca do nosso objetivo, que é se classificar para a final.
Renato Gaúcho, a gente está ouvindo aí o Matheus Henrique, ele tem algumas dúvidas. A gente já falou do Jeromel, que pode entrar em campo. O Renato Gaúcho pode manter o Rodrigues na zaga ao lado do Kahneman ou apostar no Paulo Miranda. Uma outra modificação que foi feita no jogo de ida foi a entrada do volante Lucas Silva no lugar do Darlan e a saída do Tassiano para a entrada do Ferreirinha. O que o Matheus Henrique prefere? Prefere jogar com o Darlan ou com o Lucas Silva? Ele responde.
Cara, acho que no meu ponto de vista não muda, porque são dois grandes jogadores, como eu sempre digo, né? Eu tenho a minha característica, o Darlan tem a dele, o Lucas tem a dele, o Michael tem a dele, né? Nenhum jogador é igual ao outro. Às vezes um se completa junto com o outro. A gente sabe do potencial que o Darlan tem, as qualidades do Lucas também. Mas eu acho que isso aí é um problema pro nosso treinador, né? Então já teve jogos que jogou eu e o Michael, teve jogos que jogou o Michael e Darlan. Então acho que isso é um problema positivo pro Renato, né? Porque quem ele tá escalando tá dando seu máximo, tá conquistando resultados positivos. E a nossa ideia é sempre essa, né? Em prol do grupo, em prol da vitória. A gente sempre comenta entre a gente ali, independente de quem vai jogar, quem vai iniciar, quem vai entrar jogando, quem vai terminar. A gente quer sempre dar o máximo, dar o melhor pra conquista de vitórias.
Esse aí é o Matheus Henrique. A tendência, o provável time do Grêmio que vai entrar em campo amanhã, tem Vanderlei no gol, Vitor Ferraz, Rodrigues ou Pedro Jeromel ou Paulo Miranda, Kahneman e Diogo Barbosa, Matheus Henrique, Darlan ou Lucas Silva, Alisson, Jean-Pierre, Pepe e Diego Souza, o autor do gol da vitória do jogo de ida. Vamos falar de São Paulo agora. O São Paulo que tem dois desfalques, já é certo, Fernando Diniz não vai poder contar com o lateral esquerdo Reinaldo, suspenso por 3 cartões amarelos, e o Pablo, que tem uma lesão na coxa esquerda, apesar de que o Pablo
tem sido reserva na equipe. O Tietê, que não jogou no final de semana contra o Fluminense por suspensão, volta a ter condições de jogo, entra em campo normalmente, fica como opção no banco de reservas. Vamos ouvir o próprio Fernando Diniz, falando sobre o Brenner. Ele que perdeu muitas chances no jogo de ida, que perdeu várias oportunidades, perdeu um gol inclusive na cara do Vanderlei, mas que voltou a marcar contra o Fluminense no final de semana. O que que marcar gols, só essa coisa da confiança, diz sobre o jogador? O Brenner está confiante ou não está confiante? Fernando Diniz responde.
Então, é sempre importante jogadores que jogam na frente e que têm essa condição de fazer gols. O Brenner, que eu costumo falar que ele tem carisma do gol, assim como o Luciano também tem. É importante para eles marcarem que isso dá uma, aumenta a estima e o jogador ele se sente cada vez mais confiante. Embora o Brenner, de maneira especial, ele é um jogador que sente pouco, apesar da pouca idade. Isso é uma característica de jogadores que fazem muito gol e que confiam muito no próprio talento, que é o caso do Brenner. Ele, ao perder o gol do, lá contra o Grêmio, não é uma coisa que eu também pouco cobro. Esse tipo foi um lance assim que naturalmente, de maneira... Se tiver mais 10 bolas que é daquela que aconteceu contra o Grêmio, ele vai perder só aquela. Então, assim, ele é um jogador que não sente muito isso. Ele é sabe incorporar, assim como o Romário fazia. Não é um cara que fica lamentando aquilo que passa. Ele está sempre focado na próxima chance. Então, é muito natural também esse tipo de jogador com esse perfil fazer 2 gols logo em seguida. E eu acho que é importante para ele, que ele adora fazer gol. A coisa que ele mais gosta de fazer, eu acho que é gol. E aumenta a estima dele para o jogo de quarta, com certeza.
E tá aí o Fernando Diniz falando sobre o Brenner, e ele vai falar agora sobre um jogador dos mais vitoriosos de todos os tempos, Daniel Alves, que era muito criticado. O mais vitorioso de todos os tempos, e que vinha sendo muito criticado, muita gente dizendo que ia ser barrado, e ele se encaixou como uma luva no meio campo do Fernando Diniz, jogando um pouco mais atrás, mais como segundo homem de meio campo, e se tornou um dos principais jogadores da equipe do São Paulo. O Fernando Diniz fala sobre o Dani Alves.
A história está escrita com, graças a Deus, com o Daniel Alves. A gente não sabe como é que ela seria escrita de outra forma, mas ainda bem que ele está conosco. Dele ser um jogador desse tamanho e de poder estar produzindo cada vez mais. Mas lembro também, reitero, que uns 40 dias atrás, 50 dias atrás, era motivo de questionamento o Daniel dobrar jogo, jogar jogo um atrás do outro. E hoje é inquestionável e é bom para perceber e valorizar o tamanho que o Daniel Alves tem. Eu costumo dizer sempre, nas entrevistas, quando eu tenho a possibilidade, que ele é um jogador ainda, de alguma forma, incompreendido daquilo que ele é. Ele é muito grande, Daniel, como jogador e como pessoa. Ele agrega muito, ele distribui muito e ele nos ajuda muito. Então é um pouco difícil a gente postular como que seria sem o Daniel, porque ele é uma referência ímpar no nosso time.
A tendência é que o Fernando Diniz, que acabou de falar com a gente aqui no programa No Mundo da Bola, mande o seguinte time a campo amanhã no Morumbi, no estádio Cícero Pompeu de Toledo. Thiago Volpi no gol, Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Léo Pelé, substituto do Reinaldo, ele que só quer ser chamado agora de Léo e não Pelé. Tudo bem, Léo. O Luan, Daniel Alves, Igor Gomes e Gabriel Sara no ataque, Brenner e o Luciano. A Nacional transmite esse jogo amanhã, quarta-feira, a partir das 21 horas. Felipe Rangel, Rafael Monteiro, eu e você, André Marques.
Exatamente, estaremos juntos nessa aqui pela Rádio Nacional. Rodrigo Campos, até que ponto Daniel Alves, esse personagem do futebol brasileiro e mundial, é importante para o São Paulo e para o jogo de amanhã contra o Grêmio, Rodrigo?
A importância do Daniel Alves é muito grande, né? Até não só pelo que ele representa durante os 90 minutos, toda hora abastecendo o ataque, toda hora chegando muito bem ao ataque, batendo de fora da área. Aquele Daniel Alves que a gente conhece, só que a gente, durante a carreira quase inteira dele, viu na lateral direita, mas no meio-campo, a mesma coisa. O Daniel Alves é um cara extremamente útil para o São Paulo e seria útil em qualquer time. Além disso, tem a questão da liderança, da malandragem, do saber conversar com o árbitro, do saber o momento certo de segurar o jogo, o momento certo de colocar uma velocidade maior na partida. Acho, sem dúvida nenhuma, o Daniel Alves hoje uma figura imprescindível nesse time do São Paulo, do técnico Fernando Diniz. Ele é quase que o treinador dentro de campo. E acho que ele vai somar muito, sim, para o São Paulo nesses jogos decisivos, não só pela Copa do Brasil, como também no Campeonato Brasileiro.
Tá certo. Valeu, Rodrigo. Um grande abraço e até amanhã.
André, um forte abraço a você. Muito obrigado. É sempre uma honra estar aqui em No Mundo da Bola para essa audiência tão qualificada da Nacional, a mais querida do Brasil. Um forte abraço e até amanhã, amigo.
Valeu, meu camarada. Até amanhã. Luiz Ferreira, tem uma informação do Fluminense, Luiz?
Olha, eu não sei se a galera vai gostar. Muita gente dizendo que o Marcão não tá pronto para ser técnico do Fluminense. A diretoria do Fluminense se manifestou. E segundo as informações que a gente recebe aqui na Rádio Nacional, a diretoria está satisfeita com o desempenho do time e vê pressão exagerada em cima do Marcão.
É, acabaram os objetivos do Fluminense no campeonato, não vai ser rebaixado. Esse era o objetivo principal. E no Flamengo, o Diego Alves teve uma lesão confirmada na coxa direita. Não tem previsão de volta. A tendência é que no Fla-Flu, da quarta-feira que vem, dia 6, o goleiro seja Hugo.
Fla-Flu é esse que a Nacional transmite também.
Exatamente.
Dia 6 de janeiro, primeiro jogo do ano aqui na Rádio Nacional. Você não perca. E repetindo, 21 horas, já está quarta-feira, dia 30 de dezembro. Tem São Paulo e Grêmio aqui, show de bola nacional. André, antes a gente ir embora, deixa eu mandar um beijo muito carinhoso para minha mamãe.
Opa!
Porque mamãe está fazendo aniversário hoje, Dona Clemilda.
Dona Clemilda.
71 aninhos.
Parabéns, Dona Clemilda.
Vascaína. Opa! Ela que me puxa a orelha. Você não se atreva a falar mal do Vasco.
Isso aí, Dona Clemilda.
E
pega
ela,
no pé dele.
E ela já me disse que já ganhou o primeiro presente dela com a demissão do Ricardo Sapinto.
Foi uma boa mesmo, Dona Clemilda.
Minha mãe é corneta e ela pergunta: vocês vão transmitir jogo na Rádio Nacional? Eu quero ouvir meu filho, pede pra escalar ele. Vou falar com o Bocati pra escalar. Mãe, calma, eu tenho que folgar também, né?
É bom,
beijo pra
é
mamãe,
bom.
Te amo. Daqui a pouco estaremos juntos, saboreando uma deliciosa.
Bolinho?
Bolinho e pizza.
Bom, excelente. Um beijo pra Dona Clemilda, então, 71 anos, parabéns pra mãe do Luiz Ferreira. 5h58, cabeça, um abraço, hein? Até amanhã.
Até amanhã.
Galera, valeu, encontro marcado nessa quarta-feira, 5 da tarde, aqui na Rádio Nacional, com mais um programa No Mundo da Bola. Tchau! André
Marques. Valeu!
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.